Dad und Täufer.
Jovens construindo comunicação camponesa.
Projeto do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA Brasil.
Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher, violência que vive de forma marcante na vida das brasileiras. Segundo o Instituto Datafolha, estima-se que a cada uma hora, 503 mulheres são violentadas no Brasil. Somente nos últimos 10 meses de 2017 foram registradas 63.090 denúncias de envolvimento de violência contra a mulher, aponta a pesquisa do site Metrópolis. Estamos agora com Eduarda, diretamente do Centro de Formação de Brigadistas do Movimento dos Pequenos Agricultores em Seberi, onde discute diversos temas ao longo do curso, dentre eles o debate sobre violência contra a mulher. É contigo, Eduarda.
Boa tarde. Mesmo com muito frio, as brigadistas não fogem da luta. Estou aqui com a Natália Merten, que vai falar para nós um pouco sobre os tipos de violência contra a mulher.
Então, boa tarde. Meu nome é Natália, sou natural do município de Vale do Sol, Santa Cruz do Sul. Estou residindo em Santa Cruz hoje. E para falar de violência contra a mulher é algo que a gente sofre muito hoje ainda, né? Principalmente as mulheres das periferias, as mulheres do campo. E os tipos de violência contra as mulheres que a gente encontra hoje é a questão da violência obstétrica, que é quando, falando mais informal, que é quando uma mulher espera um nenê, quando ela está em gestação, quando ela vai dar a luz ao filho, que muitas vezes ela não pode optar se ela quer ter um parto normal ou se ela quer fazer uma cesárea. Muitas vezes a mulher ela tem a capacidade de ter um parto normal e o médico não deixa ela ter um parto normal simplesmente por pagar muitas vezes a mais para fazer uma cirurgia, que é a cesárea, né? Outra violência contra a mulher que a gente tem é a psicológica, onde tu sofre uma série de opressões que tá em cima de ti, que tu tem que fazer tal coisa, que entra na tua mente, de que tu não pode usar tal tipo de roupa, de que tu tem que cumprir um padrão da sociedade, que muitas vezes tu não se adequa a isso, mas tu tem que cumprir porque é a forma que a sociedade te impõe. Também a violência física, que a gente tem muito, né? Porque olha quantas mulheres são agredidas fisicamente e muitas delas ainda não denunciam o agressor. Então convivem no meio do agressor por muito tempo, sempre vivenciando no meio dessa questão da agressão física, da agressão psicológica, no meio hospitalar da obstétrica. E no campo, essa violência ela é muito maior porque é um lugar muito conservador e para tu te libertar disso vai uma série de tempo, assim, porque tu traz uma cultura desde os teus antepassados, né? Que diz de que as formas devem funcionar dessa maneira, de que tu tem que cultivar da forma que teu avô, tua avó vivia, onde as mulheres eram submissas aos homens.
E, na sua opinião, qual é a violência que mais atinge as mulheres camponesas?
As mulheres camponesas é a violência psicológica e a violência física.
Você conhece mulheres que já sofreram algum tipo dessas violências? Elas procuram ajuda? E qual é a resposta da sociedade sobre isso?
Então, já conheci várias mulheres que sofreram algum tipo, não só de violência, mas tanto também abuso sexual. E muitas delas se prendem, não denunciam, pelo fato de ter medo da reação do agressor e porque no campo as mulheres elas não conseguem se libertar de uma forma, porque toda a questão da distribuição de renda, o nome da propriedade muitas vezes é que está no nome do homem, no nome do pai da família. Então, para a mulher do campo se libertar é muito mais difícil por todos esses aspectos, esses segmentos que fazem ela se aprisionar na propriedade, não deixam ela ter autonomia na questão do acesso à terra e principalmente da questão do acesso à renda.
Então, a nossa entrevista foi essa. Queria agradecer a sua disponibilidade.
Obrigada.
E desejar sorte na luta.
É isso aí.
Vamos entrevistar também outra mulher que está participando do curso de brigadistas e também é membro do Coletivo Estadual de Juventude do MPA, Viviane Chiarello. Quais os benefícios que o debate do feminismo traz para o movimento?
Eu acho que é muito importante a gente ter o debate feminino dentro dos movimentos sociais em si, em especial o MPA, porque a gente sabe que a forma como o nosso campesinato foi desenhado desde os seus primórdios é um campesinato machista, homofóbico, com todas essas questões aí, né, de aprisionamento da mulher, dela não ter voz, não ter vez. Então acho muito importante a gente começar a trabalhar isso dentro das nossas novas gerações, principalmente, né, que são as meninas que a gente vem trabalhando hoje, para que isso seja, vá se desmontando esse machismo, as mulheres vão vendo que podem ter vez sim, tanto na propriedade quanto fora. E essa é uma luta importante também para que a gente, com o tempo, consiga segurar as nossas meninas no campo, né? Porque a gente sabe que hoje, nessa função da sucessão familiar que é trabalhado, a gente sabe que as gurias são as que mais saem do campo por causa disso, porque não tem vez, sofre muito machismo dentro de casa, com os pais, irmãos, enfim, família. Então é importante esse nosso trabalho para que elas vão dando conta de que sim, elas podem tocar a propriedade e que o trabalho delas é fundamental, porque na verdade quem produz o alimento dentro da propriedade camponesa é a mulher.
Quais são as dificuldades das mulheres na liderança dentro de um movimento?
Eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista e que temos como base o patriarcado, né? Que essa coisa que aprisiona, que a mulher não pode ter opção sobre o seu corpo, entra várias questões dentro delas, o aborto, enfim, a mulher não, a política, né, não foi feita para as mulheres, enfim, como falam, né? Então acho que encontra dificuldades como em qualquer outros ambientes, né? Mas isso é uma desconstrução que já está vindo, a gente tem grandes companheiras aí já, né, que são lideranças, que se destacam, enfim, pela sua capacidade de liderar o povo, de organizar massas.
Quais as experiências que o movimento vem acumulando nas áreas onde atua, quanto ao machismo, quanto às formas de violência?
Eu acho que a gente vem acumulando formas de como abordar esse tema, né? Porque às vezes é bem complicado você chegar para uma mulher que tem aí um casamento de 30, 40 anos e mostrar para ela toda essa função do machismo que a vida inteira ela sofreu, sofreu violência, seja verbal, seja moral, seja física, né? Desde casa, com a família, depois com o esposo, enfim, com a sociedade em geral. Então esse debate a gente vem abordando assim com bastante cuidado, primeiro conhecendo a realidade que a gente vai trabalhar, das mulheres principalmente, né? Mas tentando buscar que elas consigam ver assim que elas sim têm voz, têm vez e que podem opinar sobre as coisas dentro da propriedade, e mostrando que são elas as responsáveis, como eu já falei antes, pela produção de alimentos, né? Tanto a família, esse cuidado todo com a família. Então a gente vem buscando assim formas, né, e métodos de encontros de mulheres, essas coisas assim, e a gente encontra umas dificuldades que, por exemplo, assim, ó, às vezes é difícil mudar a realidade de uma mulher que está, como eu já falei, há uns 30 anos dentro de um casamento, porque tem toda a sociedade que joga contra ela, né, a família joga contra ela, a terra geralmente está no nome do esposo, enfim, tem toda essa função do próprio patriarcado, que às vezes a mulher não tem muita saída, né? Então acho que o nosso trabalho também está sendo assim, ó, despertar essas mulheres que elas sim sofrem machismo dentro de casa, e para que elas comecem a criar seus filhos e filhas diferentes, que, por exemplo, ensine seus filhos a lavar uma louça, que eles também têm que cuidar da casa, que eles também têm essa responsabilidade, que não é só as meninas, e que as meninas não foram feitas apenas para serviços domésticos, e sim que podem fazer outros serviços, né, que isso não impede.
Foi isso aí, essa foi a nossa entrevista com a Vivi, agradecemos pela disponibilidade e força na luta.
Obrigado, estamos juntos na luta. Pátria livre, venceremos.
Além das falas e depoimentos das meninas que tivemos, vamos conversar também com o companheiro Anderson, que ele vem participando da segunda etapa da formação de brigadistas e vai falar um pouco pra gente como o machismo influencia na vida do homem. Então, Anderson, como é para você estar em um debate sobre o feminismo?
Bom, Eduarda, é muito esclarecedor, porque a gente às vezes não tem ideia sobre o que é o feminismo e sobre o que ele aborda, quais são suas ideias, seus ideais, né? E saber isso da forma correta e não pelo senso comum, que é posto por boca em boca, que não... Tem gente que não sabe e nem conhece o que é e vai falando o que não sabe, né? Então é muito esclarecedor.
Você busca impedir o machismo no seu dia a dia?
Olha, eu busco constantemente, dia a dia, impedir o machismo, né? Desde a estrutura que se tem da divisão sexual do trabalho, né? As nossas músicas machistas, os nossos livros, alguns machistas que existem, né? Principalmente o nosso comportamento machista que tem diariamente, né?
Sim. E você poderia dizer de que forma o machismo afeta a vida dos homens?
Olha, o machismo por muitos não afeta, né? Mas sim, ele afeta a vida dos homens. Claro que não é da mesma proporção que afeta as mulheres, né? Então, mulheres são vítimas de estupro e assassinato diariamente, enquanto um homem seria afetado que um meio que um sentimento reprimido, né, na sociedade. Aquela velha frase, você não pode chorar como uma menininha, você não pode expor seus sentimentos do coração mesmo, que vem desde a infância, né, isso.
É necessária equidade para atingir a igualdade. Não é fácil romper a cerca da ignorância. Porém, nossa jornada pela libertação das mulheres continua. Afinal, sem feminismo, não há socialismo.
Os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc. As 5 balas de John Lennon, rally cidadão. O lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come, o que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Eu sou aquilo que ninguém mais acredita. Eu sou a puta, sou a santa e a banida.